Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, vamos iniciar esta audição. É requerimento do Partido Social Democrata. Temos hoje aqui connosco o Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que eu agradeço, o Sr. Professor Dr. Jorge Miranda, Presidente do Conselho Diretivo, e o Sr. Dr. Nuno Lourenço, Vogal do Conselho Diretivo do IPA. Muito obrigado por terem vindo. Naturalmente, o senhor, então eu vou repetir. Deve ser aqui. O som não está ligado. E agora, ouve-se? Não está ligado? O som não está a funcionar, não. Não, está ligado. Oh, Sr. Deputado,
tem é que falar um bocadinho.
Onde pôr um bocadinho mais alto. Oh, João, ajudei a mesa. Sr. João, está. Já está? Era o som, mas já está. Bem, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar esta audição ao IPMA, foi requerida pelo PSD. Está aqui connosco, ou estão aqui connosco o Sr. Professor Dr. Jorge Miranda, Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, e o Dr. Nuno Lourenço, Vogal do Conselho Diretivo. Eu agradeço a vossa presença, em nome da Comissão, e vamos então iniciar a audição. Queria informar a senhoras e senhores deputados e os senhores dirigentes do IPMA que, de acordo com o que está estipulado, o PSD, que é o autor deste requerimento, tem uns breves minutos para fazer a apresentação e para introduzir o tema referente à matéria do requerimento, e depois o IPMA faz uma apresentação sobre o conteúdo do requerimento e, posteriormente, os partidos, cada partido tem 5 minutos, e na parte final o IPMA volta a responder. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Deputado do PSD, José Carlos Barros. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Jorge Miranda, Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, o Sr. Dr. Nuno Lourenço, Vogal do Conselho Diretivo, começando por agradecer a vossa disponibilidade, a presença na Comissão. Eu queria começar por referir o entendimento de que o trabalho do IPMA, o trabalho que o IPMA desenvolve neste domínio, na monitorização de moluscos bivalves, é fundamental. Não apenas é eficaz, não apenas é desenvolvido com elevados níveis de exigência, mas é fundamental porque, desde logo, estão em causa questões de salvaguarda da saúde pública e porque sem este programa, sem este trabalho de monitorização, não seria sequer possível, não seria viável a comercialização de moluscos bivalves. É bom ter isto presente numa matéria que é sensível e cuja discussão, a nosso ver, exige ponderação e responsabilidade. Esta questão da salvaguarda da saúde pública é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada nesta discussão. Dito isto, e nomeadamente sobre o tema das interdições da apanha e captura de bivalves, há um conjunto de dúvidas, de subentendidos, de falta de esclarecimento, que inclusivamente resultam em suspeitas, em mal-entendidos, que a nosso ver não fazem sentido, devem ser esclarecidos, e isto só se consegue pela compreensão técnica, científica do que está em causa e pelo esclarecimento de quem tem competência e responsabilidade de o fazer. Também, só assim, a nosso ver, podem ser tomadas decisões de ordem política que sejam informadas e que, portanto, sejam responsáveis. Estas são as razões que justificam o nosso requerimento para a audição do Sr. Presidente, como mais adiante terei a oportunidade de especificar, e também no entendimento claro de que é atribuição do IPMA promover e coordenar investigação científica no domínio do mar e dos recursos marinhos. É uma das suas atribuições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Professor Dr. Jorge Miranda, Presidente do Conselho Diretivo do IPA. Faz favor, Sr.
Bem, muito bom dia, Srs. Deputados. Nós temos de agradecer, obviamente, a possibilidade de analisar convosco de uma forma simples mas circunstanciada, uma questão que é de elevada importância para o setor produtivo na área da produção de recursos de moluscos bivalves em particular, que envolve a vida de uma população significativa e de uma, e uma atividade económica que, em grande parte, é realizada por segmentos da população particularmente frágeis. Isso tem que ser compreendido. Simultaneamente, que envolve um produto alimentar que está sujeito, naturalmente, a regras muito estritas que permitem a sua comercialização e o seu consumo por parte dos cidadãos. Nós, desde há alguns anos que temos estado a montar de forma sucessiva o atual sistema de monitorização, que nós consideramos que está essencialmente operacional. Os recursos têm progressivamente sido instalados nos diferentes locais em que nós fazemos tanto recolha como análise, e ao fim destes, eu diria, 4 anos de trabalho de toda a equipa, e é uma grande equipa, nós podemos dizer com alguma garantia, aliás com muita garantia, que cumprimos de forma estrita as regras que são necessárias para assegurar a saúde pública e para assegurar a possibilidade não só do consumo dos bivalves, como também da sua comercialização nacional e internacional. É verdade que não é fácil uma instituição, qualquer que ela seja, ter que declarar de forma regular interdições de uma atividade, porque todos nós compreendemos que essas interdições têm impactos sociais, impactos económicos, e que há sempre quem seja afetado por essa decisão. Contudo, nós temos desenvolvido, e espero ser capaz, na discussão que se vai seguir, de vos demonstrar, um esforço muito grande para garantir que minimizamos o impacto dos problemas de segurança alimentar na medida do possível, e que estamos numa atitude de divulgar a informação de forma livre, aberta, sistemática, e que permita a todos os interessados no sistema de organizarem a sua vida da forma possível. É sempre muito simples nós, quando estamos a falar de aplicação de regras, passar para outros a responsabilidade das regras e dizer: nós estamos a aplicar as regras europeias e, portanto, o problema é todo da União Europeia, ou de Bruxelas, ou dos técnicos. Eu quero começar por falar deste ponto, porque eu acho que este ponto é um ponto que envenena muitas vezes as discussões entre nós. Todas as regras que são definidas a nível europeu, para o espaço europeu e relativo à segurança alimentar, são produzidas por acordo consensual entre os técnicos dos diferentes países. E não há nenhum nível conhecido de desacordo em relação a este tipo de regras. Portanto, elas são europeias apenas porque são de todos nós. E todos os países que querem exportar bivalves para o espaço europeu têm que as cumprir da mesma forma. Dizendo isto, e agarrando nas palavras do Sr. Deputado, que muitíssimo bem chamou a atenção que a prioridade desta discussão está na segurança alimentar, eu quero só garantir-vos que o nosso esforço também está exatamente na parte da segurança alimentar, não descurando o facto de sabermos que há implicações das nossas decisões na vida de todos os cidadãos. E é isto.
Muito obrigado pela sua apresentação e pelo seu poder de síntese, que é muito importante para a condução dos trabalhos. Eu vou dar agora a palavra ao PSD de novo. Penso que é o Sr. Deputado que fez a apresentação. Então, tem a palavra o deputado José Carlos Barros, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente do IPMA, Senhor Professor, obrigado pelas suas palavras e pelos seus esclarecimentos iniciais. Eu começaria, obviamente, por isso, mesmo sendo redundante e mesmo repetindo, que é o que está em causa, antes de mais, são os aspectos relacionados com a saúde pública, com a segurança alimentar. E, portanto, insisto, porque as grandes questões que eu queria trazer à discussão e que acho que devem ser discutidas e que devemos procurar todos os esclarecimentos que forem possíveis sobre isso, não ultrapassarão nunca este ponto de partida e este princípio. As questões que trago são, obviamente, as implicações de ordem económica e social que decorrem destas interdições e a que o Sr. Presidente fez referência e reconheceu e com essa preocupação, e os valores regulamentares das interdições, onde esbarramos sempre com a ideia de que é uma diretiva comunitária. Nós sabemos os efeitos disto, sabemos que em alguns casos, em metade do ano, em algumas zonas de produção, não pode haver exercício de atividade. Dou só estes exemplos porque conheço melhor, mas são extensíveis ao país, em toda a Baía de Monte Gordo, Tavira, Vila Real de Santo António, 2015 e 2016, interdição praticamente em metade do ano, o mês completo de junho, julho, agosto e setembro, no Natal, quase todo o mês de dezembro, quando de facto é maior o valor económico dos bivalves, e portanto isto é o que se verifica. E aparentemente, o Sr. Professor nos esclarecerá, porque era importante também, parece verificar-se uma alteração de padrão, de um padrão de interdições espaçadas e curtas para, nos últimos anos, nos anos mais recentes, para um padrão em que as interdições parecem mais frequentes e com períodos alargados. E, portanto, a primeira questão é esta, se há alteração de padrão e que razões de ordem técnica, científica, podem justificar esta realidade, nomeadamente sendo que é por causa das toxinas e do valor que estas situações acontecem. Falamos da questão económica e social e tudo indica, os dados que é possível ter, e falando com as associações e com os profissionais, que a importância económica da atividade está a decrescer, e a decrescer de forma preocupante. Na Ganchorra, no Algarve, por exemplo, em 2015, e para se ver o quanto isto ainda representa, a pesca de conquilha, amêijo e pé de burrinho, por Ganchorra, terá representado mais de 650 toneladas, a corresponde a um valor de 1 milhão e 86 mil euros, apesar do decréscimo. No ano passado, fechadas as contas e como se temia, o valor decresceu e andou na ordem dos 550 mil euros. Ainda não é metade, mas quase, e, portanto, este decréscimo, de acordo com os profissionais e associações do setor, é o resultado direto das interdições. Portanto, vemos, de facto, o que está aqui em causa, como atividade claramente em risco. Quanto às questões de saúde pública, pois também eu penso que há aqui, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, esclarecimentos para que as pessoas, enfim, percebam e para que não nos confrontemos com estas contradições. Há um aspecto que seria quase divertido e que seria até cómico se não envolvesse pessoas, dificuldades e esta atividade económica. Toda a gente conhece a situação, é quase uma situação de bilhete postal no Algarve, que é, vemos aqui que durante 4 meses está interdita a apanha de junho, julho, agosto e setembro de bivalves no Algarve, nomeadamente a conquilha, mas simultaneamente, como nós sabemos, durante o verão, milhares de quilos são consumidos diariamente, apanhados pelos banhistas nas praias, pelos veraneantes. E, portanto, as pessoas, obviamente, têm dificuldade em compreender como é que o consumo na prática existe, mas só existe porque é apanhado por banhistas, portanto, como se os efeitos a saúde pública pudessem ser diferentes quando são o consumo vem da apanha e captura por banhistas ou por profissionais devidamente credenciados para o efeito. E, portanto, a nosso ver, isto são questões que carecem de explicação, a nosso ver, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista sanitário, para que as pessoas compreendam. Dito isto, eu penso que o essencial das perguntas que trago é que respostas técnicas e científicas temos para dar aos vários profissionais, às associações do setor, que insistem na necessidade de compreender melhor estes valores, os limites regulamentares no que respeita aos níveis de toxina ou contaminação biológica. é que se os valores são baixos, muitas das interdições não têm justificação. Mas estando em causa questões de saúde pública, obviamente que isto deve ser ponderado. A nosso ver, a questão aqui é técnica, é científica, e ou há estudos que possam dar respostas a estas dúvidas, a estas contradições, ou obviamente temos obrigação de os realizar, porque não nos podemos confrontar, não nos podemos conformar com a resposta que geralmente se dá. O Sr. Presidente fez referência a isso e enquadrou bem a questão, mas não nos podemos conformar com a resposta: ah, isto são regulamentos comunitários, ponto final, porque a política serve para isso mesmo, respeitar os regulamentos, respeitar as leis e, se necessário e se justificável, mudá-las. Ora, como eu disse, e para terminar, não podemos estar a pensar em alterar legislação, em mudar leis, se não tivermos um conhecimento de base, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, que nos possa assegurar que qualquer discussão sobre este assunto é responsável, é ponderada e tem em atenção as questões e a sensibilidade do que está em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora, em nome do Partido Socialista, a senhora deputada Jamila Madeira. Faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. Bom dia. Agradecer ao senhor Presidente do IPMA a disponibilidade para, e naturalmente ao Fegal, para vir à nossa comissão. Este é um tema de particular relevância e sensibilidade numa perspectiva sociológica, naturalmente. Aqui até agora foi sublinhada a questão de saúde pública, à qual e segurança alimentar, à qual o Partido Socialista é particularmente sensível, e nesse espírito gostávamos de colocar talvez algumas questões ao Sr. Presidente, tendo presente que no decorrer da anterior legislatura a União Europeia chegou mesmo a ameaçar Portugal de não poder comercializar de todo os seus bivalves. Ou seja, a realidade há pouco tempo atrás era assustadoramente relevante, e o impacto sociológico que isso teria, não só no Algarve, mas no país, mas sublinho do Algarve, dado o peso que esta exploração de bivalves tem sociologicamente na região, é algo que, enquanto deputada da região, não poderia escamotear, mas enquanto deputados da nação, de todo, não podemos escamotear e temos que ter muito presente. E, portanto, é importante perceber, e o Sr. Presidente já o referiu, que tem uma grande equipa e que a monitorização está a correr bem. Mas, tendo presente esta ameaça, é para nós muito importante perceber de que forma essa monitorização está a acontecer, quais são os meios, quando refere uma grande equipa, se podemos ter um bocadinho mais de detalhes de como essa equipa é constituída e de que forma se coordena e funciona, e que condições é que os centros de análises, os centros de análise recolhem essas amostras e de que forma é que todo esse processo acontece. Nós sabemos, não só necessariamente relacionado com esta realidade, mas com outras realidades que têm que ver com recolhas de análise, o quão delicadas são e a sensibilidade da hora, da forma, do meio, de quem faz, de como faz quão sensível isso é para o resultado que depois essa análise traduz. Estamos a falar sempre de organismos vivos e, portanto, naturalmente esse processo é muito sensível, mas, como referi inicialmente, o impacto sociológico depois também decorre daí. Ou seja, se a análise não resultar em condições que nós consideremos ótimas, poderemos ter um impacto sociológico mais gravoso. Também temos noção que, e tem a ver com o processo de confirmações e contraconfirmações que são necessárias depois da interdição, as contra-análises são um processo importante, relevante, para confirmar, reconfirmar e ver se temos toda a segurança para voltar, para levantar a interdição. Esse é algo muito sensível para o Partido Socialista, e aquilo que temos percepção, mas o Sr. Presidente terá a oportunidade de nos ajudar a desmontar um bocadinho desta sensibilidade ou não, ou dizer o que é que necessita da nossa parte para podermos ultrapassar este bloqueio, que leva muito tempo. Todo esse processo é muito moroso, é muito, permitam uma expressão, centralista, como eu costumo dizer, muito centrado em Lisboa, e tendo essa realidade em presença, eventualmente temos aqui também alguns passos a dar a breve trecho que nos ajudarão a ultrapassar alguns bloqueios, mas o Sr. Presidente claramente nos dirá isso. E digo isto também tendo presente, porque a informação que tenho é que existe um impacto muito grande, sobretudo a sul, das biotoxinas, menos das microbiológicas, ou dos problemas com os microbiológicos, mas, tanto quanto sei, nos laboratórios a sul, no caso Olhão, só são feitas as microbiológicas, não é? E, portanto, significa que toda a recolha de análises, de amostras, não é? As análises têm que vir, como eu costumo dizer, para o centralismo democrático ao Terreiro do Paço. Mas isso é um problema de uma regionalista, faz parte. E, portanto, necessariamente com o impacto que esta produção e esta atividade económica tem a sul do país, se não faria sentido uma ampliação do objeto que é passível de ser feito nos laboratórios a sul, seja no Dolhão, seja outro. Existem laboratórios de altíssimo nível, como por exemplo o laboratório Laura Aires, que faz análise numa outra vertente, mas que está, tanto quanto entendo, habilitadíssima a poder fazer análise de todo o calibre, tanto quanto os cientistas nos dão a conhecer. E, portanto, não creio que seja falta de meios na região, é talvez um problema de certificação, mas creio que, da parte do Sr. Presidente, será possível clarificar. E, portanto, estas questões são sensíveis. Para terminar, até porque o meu tempo também está a terminar, gostaria de fazer duas questões talvez mais difíceis, porque são mais previsionais, para o Sr. Presidente nos ajudar a refletir. A possibilidade de prever o impacto desta evolução das biotoxinas é algo que, eventualmente, em alguns casos destas produções, permitiria uma gestão por parte dos produtores, antecipando as apanhas e, portanto, suplantando este efeito que a interdição lhes coloca. Isso é possível, não é possível, está previsto, e até que ponto é que podemos pensar nisso a breve trecho? Segunda questão, alguns especialistas ou até as próprias associações revelam alguma contrariedade, e eu sou muito sensível a essas matérias, sobre o extremo em que nos é colocado os níveis que são impostos pela União Europeia. Estamos a falar de uma realidade excessivamente cuidadosa? Sim, não? É pensável rever esses níveis? Estamos a falar de que Portugal deveria tomar iniciativas no sentido de sensibilizar a União Europeia para rever esses níveis? Ou se, no seu entender, enquanto cientista, naturalmente, enquanto alguém que protege a saúde pública e a segurança alimentar, se de todo isso faz sentido e se colocar a atividade económica aqui mais preponderantemente, esperemos estar a pôr em causa outras questões de segurança, que de todo não é o objetivo do Partido Socialista. E por agora, muito obrigado.
Sr. Deputada, muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Ouve-se. Muito obrigada, Sr. Presidente. Oh,
Sra. Deputada, não está a chegar.
Não, estou. O som é que está péssimo, de facto. Eu vou mudar de microfone.
É melhor mudar de microfone, faz favor.
Ouve-se melhor, ouve-se.
Ouve-se melhor agora.
O som está muito mal, eu também não estava a ouvir mal aqui.
É que o que a senhora está a usar é do PSD e o outro era do CDS.
Ah, deve ser.
É o PSD que lhe quer cortar a voz.
Bem, queria começar por cumprimentar o professor Jorge Miranda e o doutor Nuno Lourenço e agradecer a vinda aqui. Já muitas questões foram aqui colocadas pelos meus antecessores. Queria apenas colocar mais duas ou três questões, notas talvez que não tenham sido aqui afloradas, mas reiterar a nossa preocupação e a nossa intransigência no que diz respeito ao cumprimento de todas as garantias de saúde pública, porque apesar... simultaneamente compreender que esta atividade tem um impacto importantíssimo socioeconómico para as atividades, para os mariscadores. Muitas vezes nem sempre a diminuição da apanha resulta necessariamente numa redução de receita, porque às vezes quando há menos quantidade o preço é melhor e, portanto, nem sempre isso acontece, mas muitas vezes acontece e tem de facto um impacto social ou socioeconómico nestas comunidades muito grande, mas a saúde pública tem de estar em primeiro lugar. Nesse sentido, as únicas questões que eu tinha para colocar em acréscimo era, de facto, perceber se a periodicidade das análises é... se existe uma periodicidade constante nas análises ou o que é que faz variar, porque se verifica, de facto, que há alguma variação no número de análises e quais são as causas que estão por trás dessa mudança. Também que algumas das causas, não só as biotoxinas, mas também a análise microbiológica também é, ou os contaminantes microbiológicos também são muitas vezes fatores de interdição da apanha de bivalves e que essas causas estão muitas vezes relacionadas com as estações de tratamento de efluentes, portanto as hectares urbanas, e há um prazo, portanto, no fundo, perguntar como é que tem sido a evolução e qual é que tem sido o impacto, se tem havido uma melhoria constante, que é isso que se deseja, nesses resultados, fruto da melhoria, que denotarão certamente uma melhoria do tratamento de efluentes por parte dos municípios, em grande parte, e por último, também perguntar, sendo que muitas das zonas, ou a grande parte das zonas da apanha de bivalves são zonas estuarinas, e tendo em conta que este ano está a ser um ano muito seco, apesar de termos o efeito do mar, portanto, mas se de alguma forma as alterações climáticas e também, em particular, este ano de 2017, poderá ter alguma influência na redução certamente no efeito de concentração terá alguma influência e, portanto, poderá agravar a situação, se isso é expectável ou não, e se isso é um padrão, e se há alguma forma de prevermos esse efeito de forma a conseguirmos planeá-lo e reduzir e mitigar, no fundo, os impactos para esta atividade e salvaguardando, no fundo, aquilo que se pretende, que é a sustentabilidade ambiental e da espécie, portanto, nas três vertentes, na social, na ambiental e na económica. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado João Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Presidente do IBMA, o Professor Jorge Miranda e o Sr. Dr. Nuno Lourenço. Referir que não queria fazer perguntas porque, infelizmente, vou ter que me ausentar. Hoje de manhã também decorrem reuniões dos grupos parlamentares e eu tenho que me ausentar, mas gostava de trazer alguns temas que, se quiserem, puderem abordar no âmbito das intervenções. Nós temos esta facilidade eletrónica de poder depois acompanhar a posteriori, tendo em conta que a audição é gravada, aquilo que for dito, e por isso peço já as minhas desculpas por ter que me ausentar. E como disse, não são perguntas, são matérias que, se quiserem introduzir no âmbito da discussão, pareciam interessantes. Em primeiro lugar, dizer que, efetivamente, o Sr. Professor acabou por fazer essa abordagem inicial, este é um equilíbrio difícil entre a saúde pública, que não pode ser, não se pode abdicar da sua defesa, mas também depois a sobrevivência de um setor e de profissionais deste setor. Efetivamente, este equilíbrio é difícil, mas esta atuação tem que existir e, acima de tudo, também tem que haver uma intervenção de melhorar as condições para poder realizar a atividade. E é nesse sentido que há matérias que eu acho que são importantes do ponto de vista da abordagem. Em primeiro lugar, perceber até que ponto é que existe um plano de intervenção para melhorar a qualidade das águas, né? E até que ponto é que o IPMA também é envolvido nessa matéria. Sabemos que há diversos fatores que intervêm na qualidade das águas, mas há nomeadamente a questão dos efluentes na qualidade das águas, e por isso, enquanto não houver um plano sério e o cumprimento de um plano para trabalhar esta matéria, é difícil resolver o problema de fundo, e por isso era importante perceber até que ponto é que também o IPMA é envolvido nesta questão da existência de planos de intervenção para salvaguardar a qualidade das águas. Ainda do ponto de vista da qualidade das águas e da renovação das águas, nomeadamente nas zonas de estuário, onde grande parte desta atividade, ou entre volume significativo da atividade desenvolvida, é a questão da renovação das águas, como já referi. Esta matéria também é muitas vezes dada nesta comissão, que tem a ver com os assoreamentos e os assoreamentos que permitem a entrada de águas renovadas nos estuários, até que ponto é que isto é importante e é que é fundamental para esta matéria. Por exemplo, no caso da Ria Formosa, o PCP reivindica há anos que sejam feitas intervenções de assoreamento, não só para as questões económicas e para a circulação das embarcações, mas também para esta matéria da renovação das águas. Depois há outra questão que eu acho que é que se impõe colocar aqui, que se coloca muito na questão do estuário do Tejo e que tem a ver com a apanha das espécies exóticas, de bivalves exóticos, nomeadamente a japónica, e qual é o efeito destas espécies, a introdução de espécies exóticas neste problema? Existe ou não algum efeito? Há aqui... Há uma diferenciação entre os problemas nas espécies autóctones relativamente às espécies exóticas. Se esta questão fosse abordada, eu acho que também seria interessante. Quase por último, a questão da depuração, que é uma matéria também colocada, que é, sabemos que há bivalves, dependendo da classificação, os bivalves podem ser consumidos diretamente ou podem precisar de depuração para serem consumidos ou até para serem transformados. Neste contexto, qual seria a importância da existência de um sistema de depuração público? Como é que o sistema está montado, o seu funcionamento, e se era relevante a existência de resposta pública nesta matéria, tendo em conta a importância do setor e a importância da salvaguarda da saúde pública. E por último, acho que também seria interessante perceber, e já que aqui estão, percebi da intervenção do Sr. Professor inicial que esta matéria é uma matéria prioritária para o IPMA e por isso eventualmente podem ficar outras coisas por fazer, esta não pode, e por isso é perceber, do ponto de vista daquilo que são as limitações em recursos humanos e as limitações financeiras, como é que esta problemática, não ficando para trás, mas se calhar havendo necessidade de ficarem outras, como é que isto afeta e que influência é que tem na atividade do IPMA quais seriam as necessidades de reforço também para dar resposta a estas matérias e à previsão de evolução destas problemáticas. E era estas questões que achava que era importante, pedindo novamente desculpa por ter que me ausentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do IPMA, queria informar a Srs. Deputados que nós acaba esta audição e logo no final do plenário temos nova reunião da Comissão. Que pode, não, é só para lembrar, está bem? Sim, senhor. Assim sendo, tem agora a palavra o Sr. Presidente do IPMA, faz favor. Sr. Dr. Jorge Miranda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser rápido, sistemático e objetivo. Primeira questão, e vou começar por uma das últimas questões que foi posta e que tem a ver com o impacto da qualidade da água na qualidade dos bivalves.
Portanto, eu penso que todos compreendem bem a situação. Não se importa desmentar outro...
Eu penso que todos...
É que não se ouve nada.
Tem que ser assim. Tem que ser mesmo assim. Eu penso que todos compreendem bem a situação e que é muito simples. Existem dois fenómenos que nós estamos a analisar ao mesmo tempo e que influem na possibilidade de interdição. A primeira é a qualidade microbiológica e a segunda são as biotoxinas. A qualidade microbiológica depende... Desculpem-me. Depende totalmente do nível de tratamento das estações de tratamento de águas residuais. Completamente. E no que diz respeito, isso tem apenas a ver com níveis de investimento e níveis de manutenção destes sistemas. Tem também a ver com a existência ainda, em algumas zonas do país, de situações que não estão completamente enquadradas em sistemas de tratamento. Esta é uma área em que o investimento público, autárquico e privado pode resolver significativamente. E é preciso perceber-se que ela se soma à outra, que é das biotoxinas, que é um fenómeno natural, portanto, vem do oceano, não é controlável pelo homem, e, portanto, cabe-nos a nós, em termos de obrigação, resolver o primeiro, que é aquele que é controlável pelo homem. Nós temos, desde há cerca de 2 anos, penso eu, uma ligação muito estreita com a APA e com as Águas de Portugal, para acompanharmos todas as situações que nos parecem anormais e que têm a ver com picos de E. coli,
em alguns bivalves. Os bivalves são animais filtrantes, eles filtram a água que passa por eles. Desses bivalves não têm o mesmo comportamento em relação a essa capacidade de filtração. Existem uns mais sensíveis e outros menos sensíveis. Os mais sensíveis, como todos aqueles que acompanham os nossos comunicados já devem ter reparado, são a conquilha e o mexilhão. Os menos sensíveis são a ameijo e a ostra. Nós, do ponto de vista do sistema, a conquilha e o mexilhão. Nós temos um sistema que funciona regularmente, que envolve cerca de uma comunidade de cerca de 70 técnicos, veículos frigorificados, laboratórios acreditados, e realizamos qualquer coisa como 8 mil análises por ano. Não fazemos nenhum tipo de outsource. Temos os nossos laboratórios certificados, acreditados e intercomparados com os laboratórios europeus duas vezes por ano. No último relatório do Organismo Veterinário Europeu, que se os senhores deputados quiserem posso-vos fazer chegar sem nenhuma dificuldade, é afirmado de forma clara de que o sistema está bem instalado, está no ar e é credível. O sistema é o melhor sistema que nós podíamos ter? Uma pergunta que, do ponto de vista político, tem significado. Bem, nós não podemos dizer isso. Seria presunçoso da nossa parte. É preciso compreender-se que estes fenómenos são muito locais e que nós dividimos o país, ou desculpe, dividimos o litoral, ainda aquilo que se chama áreas de produção. E nós tentamos adaptar as áreas de produção a áreas que são homogéneas do ponto de vista da qualidade microbiológica ou da possibilidade de serem atingidas por biotoxinas. Se tivéssemos um pouco mais de áreas de produção, podíamos adaptar um pouco melhor, e é isso que nós temos feito progressivamente. Regularmente nós temos aumentado o número de áreas de produção. Isso apenas se destina a compreender que às vezes um fenómeno, em particular microbiológico, pode ser muito local, pode afetar apenas uma área, e nós, como a área de produção é maior, estamos a afetar uma área que pode ser excessiva em relação à área do fenómeno. Portanto, nós, em colaboração com o setor e fundamentalmente baseado em modelação matemática, temos procurado compreender esta situação e termos-nos adaptado. É por isso que criámos zonas suplementares na zona de Olhão, criámos zonas suplementares na Costa Vicentina e somos capazes, no futuro, de aumentar ainda mais isso, desde que tenhamos a consciência de que, se dividirmos uma zona em duas, podemos aumentar o número de dias aberto. A interdição está a aumentar. Bem, é uma pergunta complicada, porque se nós virmos apenas em termos de número de interdições, devo-vos dizer que até o número não tem variado significativamente. Mas se nós virmos em termos de extensão do período que está interdito, o ano 2016 foi um ano particularmente gravoso e praticamente sem precedente. É o primeiro ano em que nós tivemos interdições no Algarve até dezembro, até ao fim de dezembro. Isto foi uma situação que nós já temos um precedente e que é no ano de 2014. E mesmo assim não foi todo o dezembro. Portanto, é uma situação que se irá repetir no futuro, não temos capacidade de o dizer. A nossa expectativa, porque há sempre variabilidade no clima, independentemente dos trendes de alteração, é que é provável que não se repita tão frequentemente no futuro e, portanto, nós voltemos a uma certa normalidade, o que significa que as interdições costumam acabar em outubro, tipicamente em outubro. Quantas análises é que se fazem? E de acordo com o que se faz em toda a Europa e em todo o mundo que exporta para a Europa, tem que se perceber isto, existem dois regimes de intensidade. Um regime normal e um regime densificado. Densifica-se quando se está a ter problemas de biotoxinas. Nós, no ano passado, praticamente todo o ano foi um regime densificado. E este ano também continuamos a fazer análises todas as semanas. Essa situação é uma situação que nós temos acompanhado. Já agora, aproveito para vos dizer que, infelizmente, este ano estamos a ter um volume até na costa oeste de ASP e PSP que é mais invulgar, mas também foi um volume que irá acabar agora, testado, já está em fase descendente. Esperemos que não haja outro, porque costuma ocorrer no inverno e não no verão. Mas que é sempre complicado dizer em que medida é que nós vamos ter ou não vamos ter novos ataques de biotoxinas. O que é que nós podemos fazer para melhorar o sistema para além disto? Eu penso que a senhora deputada do Partido Socialista, Jamila Madeira, tocou no ponto. Quer dizer, existem duas áreas de investigação que nós que declaramos como prioritárias. Nós e grupos universitários trabalham connosco. A primeira área tem a ver com a capacidade de previsão. A nossa previsão está muito inferior àquela que poderíamos fazer. E nós somos bastante objetivos no nosso trabalho e sabemos bem o que fazemos bem e o que fazemos não tão bem como devíamos fazer. Nós devíamos ter neste momento já uma capacidade de previsão mais efetiva e temos o plano de, durante este ano de 2017, colocá-la no ar, não só as medições do que aconteceu, mas a nossa previsão do que vai acontecer para a semana, na semana seguinte. Nós somos um organismo de previsão, essencialmente, em termos conceptuais, não é? A segunda questão é possível retirar as biotoxinas por um processo do tipo de depuração? Esse é um problema científico que está no ar. Tem havido experiências feitas entre, essencialmente, grupos do IPMA e grupos da Universidade do Algarve. Tem havido experiências feitas entre grupos do IPMA e grupos da Universidade de Aveiro e que se interessam muito por este problema. E, portanto, existe alguma esperança dessa capacidade, mas claro que ela só vai ser significativa para moluscos bivalves que tenham um valor económico por quilo significativo. Como toda a depuração. Se nós estivermos a falar de uma produção que é vendida a um preço por quilograma muito baixo, os processos de depuração tornam-se depois economicamente inviáveis. Portanto, se temos todos os meios financeiros e técnicos para operar, nós temos todos os meios financeiros e técnicos que são necessários neste momento no terreno. Não temos nenhuma dificuldade, não vamos dizer que, estamos no melhor dos mundos, nenhum de nós vive no melhor dos mundos, mas temos que vos dizer que a partir do momento em que nós conseguimos recuperar a capacidade de operar nos bancos naturais para ver a qualidade do recurso, que é um outro problema que a gente também acompanha, estaremos, eu diria, à altura do problema. Será que as normas europeias podiam ser flexibilizadas? No caso da microbiologia, já existe algum tipo de flexibilização. No caso das biotoxinas, o problema é mais complexo, porque as normas são feitas sempre para os setores da população mais frágeis. As normas pensam nas crianças e pensam nos idosos. E, portanto, claro que uma pessoa, com um indivíduo que esteja em excelentes condições físicas, pode ter até não influência, no caso de um ataque de ESP, pode resistir sem nenhum tipo de problema. Ou isso pode não acontecer num segmento mais frágil da população. As normas que são estabelecidas, eu torno-vos a dizer que são normas que envolvem essencialmente os países do Sul, que são os países que têm este tipo de produção, e portanto elas são feitas pelos técnicos que acompanham os processos. Se houvesse essa capacidade de se dizer, nós podemos baixar este nível, isso claramente que seria feito. Devemos estar sempre atentos a essa possibilidade, devemos questionar as nossas próprias decisões, devemos verificar se elas são demasiadamente precaucionárias, mas não é o facto de haver apanha holística durante o verão por banhistas que nos deve levar a retirar normas de segurança alimentar. Devo-vos também dizer que, em alguns países, a apanha por dita turística não é permitida. E é discutível, na minha opinião, se ela deve ser permitida e se não se deve exatamente deixar que essa apanha seja feita pelas comunidades que a praticam de forma profissional, porque em termos reais, cada vez que se apanha moluscos, digamos, na zona intertidal, está-se a retirar um recurso que, na verdade, tem uma utilização económica. E, portanto, é algo discutível se isso devia ser até incentivado ou se devia até não ser incentivado, e se deveria dizer que se deve deixar a população biológica sobreviver e ganhar um pouco mais de capacidade de resistência. A questão do impacto da precipitação. Infelizmente, a precipitação tem realmente um grande impacto na qualidade microbiológica. E tem em dois sentidos. Quando há um pico de precipitação, existem materiais que são arrastados da terra para o mar e, portanto, dão uma degradação muito rápida da qualidade da água. E quando temos zonas estuarinas, nós temos exatamente essa situação que foi referida, que é, pela ausência de precipitação, existe um aumento da concentração eventualmente microbiológica. Contudo, estamos a falar sempre de microbiologia. Reparem que, na maioria dos casos que tivemos estes blooms de algas tóxicas, eles atingiram foi as zonas litorais. As zonas estuarinas até foram um pouco mais salvaguardadas, porque os blooms não chegaram até na maioria dos casos, até às zonas estuarinas. O nosso grande problema, do ponto de vista económico, tem que ser compreendido por todos, é que no Algarve, as zonas litorais, que a gente chama, desculpem-me, L8 e L9, ou seja, que estão no extremo este da costa algarvia, são exatamente as zonas de exploração por ganchorra que têm uma enorme importância económica. E ainda por cima, que exploram o recurso mais frágil, que é a Conquilha, e que, portanto, tem os maiores níveis temporais de interdição. Mesmo que nós voltemos a situações como esperamos todos voltar, de maior normalidade, para o período de exploração possível do recurso, também tem que ser compreendido que ele se calhar não pode ser estendido de uma forma eterna, que provavelmente vai ter que ser pensado em alternativas do ponto de vista económico e social de ocupação dessa capacidade de exploração para outro fim, a menos que haja uma alteração tecnológica suficientemente importante para que sejamos capazes de montar sistemas de depuração de biotoxinas. Se isso se tornar realista no futuro próximo, obviamente será o Estado a tomar essa iniciativa, pelo menos numa fase inicial de demonstração de capacidade. Penso que já passei o meu tempo largamente. Posso? Finalmente, do ponto de vista da relação que há entre a mitigação e a adaptação, eu penso que neste caso estamos numa situação tipicamente como existe em qualquer problema ambiental. Nós há situações que podemos mitigar. A microbiologia é uma situação que pode ser mitigada pela ação do homem e por mais investimento e monitorização da real operação das hectares. E existe uma parte que tem de ser feita como adaptação, ou seja, há espécies muito resistentes, espécies muito menos resistentes, e a economia tem que se virar, obviamente, as menos resistentes para as mais resistentes. O que nós estamos a fazer neste momento, até em termos de apoio ao setor económico, é produzir estatísticas que permitam a investidores compreender quais é que são as espécies que têm mais resiliência a este tipo de efeitos. Finalmente, e sem querer criar nenhum tipo de problema adicional que não terá essa expressão, é preciso também compreender que existem aquilo que se chama biotoxinas emergentes. Portanto, existem, em particular, neurotoxinas que têm sido identificadas a espaços na zona próxima da zona portuguesa, e um dos esforços que nós também estamos a fazer é montar sistemas de identificação dessas neurotoxinas, que provavelmente também serão obrigatórios num futuro razoavelmente próximo. Não temos tido ainda quantidades de forma alguma alarmantes, mas temos quantidades suficientes para nos despertar a necessidade de montar a tecnologia. Em termos da questão centralização, descentralização, nós, este sistema que nós estamos neste momento a gerir existe essencialmente desde 2012. Até 2012 o sistema que existia tinha um nível de organização muitíssimo inferior. Quando nós montámos este sistema, compreendemos que, no que diz respeito à microbiologia, era essencial que houvesse um centro em Olhão. E isso tem que ser percebido porque a microbiologia exige o transporte de animais vivos em condições de baixa temperatura. E exige as análises feitas num período inferior a 48 horas. E, portanto, o que nós fizemos foi montar, acreditar e certificar o laboratório de Olhão, que está concluído, e neste momento todas as análises são feitas no nosso laboratório de Olhão. No que diz respeito às biotoxinas, ainda não é assim, mas não quer dizer que não venha a ser no futuro também assim. O investimento associado a um laboratório de biotoxinas é bastante superior ao de microbiologia e a qualidade técnica das pessoas que trabalham com eles também. Contudo, nós temos no nosso horizonte, numa segunda fase, instalar um laboratório de biotoxinas no Algarve, porque o Algarve corresponde a cerca de 50% da produção nacional e, portanto, não há razão nenhuma para que isso não seja feito. Nós temos meios humanos e técnicos locais e, portanto, a segunda fase será seguramente a instalação de meios de análise no Algarve e a sua acreditação.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados se vêem necessidade de uma segunda ronda para obter mais esclarecimentos. Pergunto ao PSD. Deputado José Carlos Barros, acha que é necessário uma segunda ronda?
Tinha mais algumas questões. Abdico se não houver mais. Acho que
eu mas eu vou perguntar aos outros grupos parlamentares. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, segunda ronda? Não é preciso? A deputada Patrícia Fonseca.
Não, para mim não é necessário. Obrigada.
Sim, senhora. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do IPMA, terminou esta audição. Eu agradeço a presença do professor Dr. Jorge Miranda, bem como do Dr. Nuno Lourenço. Penso que foi esclarecedora para todos. Muito obrigado e um bom dia de trabalho.